A gente conversa agora com o doutor Antônio Vasconcelos Júnior. Ele é advogado especialista em direito trabalhista e empresarial. Doutor, seja bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã. Tudo bem com você? E Feliz Natal!
Olá, Rita. Olá, Vitória. Como vão? Tudo bem? Um Feliz Natal para vocês também. Antes mesmo de falar um pouquinho sobre as novas regras do abono, eu, como também atuo como professor, eu gostaria de incluir alguns pedidos na lista do professor que estava concedendo a entrevista. Eu acho que é essencial que todas as instituições de ensino comecem a zelar pela saúde mental dos professores. A gente nota, inclusive, cada vez mais, professores se afastando da saúde mental, em extrema importância, aproveitar, inclusive, esse período de férias para descansar, para se restabelecer. E como o professor bem mencionou ali a questão, na verdade, do uso do celular, né? Se a gente puder trocar um pouquinho o celular por um bom livro, que seja, na verdade, para as crianças, inclusive, uma revista em quadrinhos, qualquer coisa que elas consigam, na verdade, sair um pouco da tela para pegar um pouco no papel para ler, já é um presente aqui muito bom. Aliás, eu me sinto assim lisonjeado e já recebo um presente de Natal antecipado por estar aqui falando com vocês e por ouvir a lista do professor que me antecedeu.
Olha, que bom. Os dois pedidos já foram adicionados à cartinha aí do Papai Noel para a educação no nosso país. Obrigada por estar atento aí à entrevista e à coluna do professor Ismael Rocha. Inclusive, ele falou sobre esse assunto aqui, sobre como aumentou o afastamento dos professores por o adoecimento mental, né? Ele já tinha trazido numa coluna anterior, só que ele esqueceu de acrescentar na lista, e se eu trouxe aqui... Que bom que o senhor trouxe, viu? Mas falando agora de PIS-PASEP, Antônio, doutor, o que vai mudar a partir do ano de 2026 sobre o abono salarial?
Então, olha só, o que é importante a gente esclarecer, né? O abono, na verdade, salarial, ele foi criado ali na década de 70, tem uma formalização na década de 90, para gerar um incremento, na verdade, de até um salário mínimo para as pessoas que atualmente recebem no máximo até dois salários mínimos, tá? O parâmetro efetivamente para recebimento é o valor de dois salários mínimos, e o salário mínimo, ele tem uma correção diferente. Ele é corrigido pelo índice acumulado de inflação mais o incremento com relação ao aumento de PIB do país, limitado ao teto de 2,5%. O que vai acontecer a partir de 2026 com uma medida de contenção de gastos criada pelo governo? Ele deixa de ser um parâmetro atualizado pelo salário mínimo para passar a ser corrigido tão e somente com o índice acumulado de inflação, o INPC. Isso, Rita, ao longo do tempo, vai gerar um funil, uma restrição muito grande para as pessoas que terão esse direito para receber, né? Porque fazendo uma projeção já de início, né, a gente já tira um corte aí de incremento de 2,5% dessa população, pelo menos pelo incremento do PIB ali que é considerado salário mínimo. Ao longo do período, somente com essa correção do INPC, a partir do momento que isso ao longo dos anos ocorra, vai estar limitando sensivelmente este benefício, que atualmente é recebido por aproximadamente 27 milhões de empregados que estão registrados.
Poxa, muita gente já conta com o auxílio do PIS, já se prepara ali para aquele dinheiro entrar no orçamento e ajudar a pagar algumas contas, algumas dívidas, né? E, infelizmente, muitos trabalhadores não vão ter acesso ao PIS-PASEP no ano de 2026. E como é que está esse cronograma de pagamentos? Continua sendo organizado aí pelo mês do nascimento?
Isso continua exatamente igual. Aliás, eu faço um alerta aqui desde já para as pessoas que eventualmente não fizeram ainda o saque, tem até o dia 29 de dezembro para fazer o resgate. Isso é muito importante. É, tem uma estimativa de aproximadamente 160 mil pessoas que ainda não foram fazer o resgate deste benefício.
Neste ano.
E é de extrema importância. Esse ano, somente relacionado a esse ano. Né? E aí eu recomendo que acesse o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, acesse o aplicativo do gov.br, ou se tiver alguma dúvida, tem algum problema no acesso aos aplicativos, se direcione até uma agência da Caixa Econômica Federal, se for empregado da área privada, se for funcionário público, vá até o Banco do Brasil, que é o banco, na verdade, que vai estar sendo responsável pelo pagamento do abono.
Doutor, e quem não conseguir sacar esse dinheiro a tempo, o pagamento vai até o dia 29 de dezembro, tem como sacar depois ou com relação aos anos anteriores?
Ele fica retido por um período, mas é muito importante, ao invés, na verdade, de gerar essa retenção e ter, na verdade, depois um problema no recebimento, é muito importante que a pessoa vá efetivamente fazer este saque, porque depois de um período, efetivamente, esse valor, ele retorna para a União e a pessoa deixa de ter esse direito. Então, assim, é muito importante que a pessoa vá até o banco, principalmente nessa época do ano, né, Rita? A gente quer proporcionar ali um final de ano um pouco melhor, um pouco mais tranquilo. A gente tem, na verdade, falando um pouco de educação, né? Tem que comprar material escolar, tem que se preparar, na verdade, para uma virada de ano. Então aproveite, na verdade, tem aí uma pequena parcela que ainda não fez o saque. Eu recomendo que realmente faça esse saque. E eu gostaria só de acrescentar, Rita, que é interessante que o governo fez um planejamento efetivamente ali para diminuir o gasto com o abono salarial, né? Mas ele não fez uma restrição para quem, por exemplo, tem uma renda através de uma empresa, por exemplo, né? E que eu acho particularmente que poderia, ao invés de restringir com relação, na verdade, a esse patamar de nível de salarial, poderia ter feito um estudo para falar, ó, vamos verificar quem são as pessoas que, por exemplo, tem uma empresa e tem efetivamente um valor baixo, né, de remuneração como seletista, quem está recebendo, que poderia efetivamente estar ali restringindo esse recebimento para essas pessoas que já têm provavelmente uma condição um pouco melhor.
Doutor, e agora para reforçar para os nossos ouvintes, tem muita gente que não sabe que tem direito ao PIS/PASEP. E simplesmente nunca sacaram na vida, tem anos e anos de carteira assinada, atende ali todos os critérios, mas nunca foram à agência ou sacaram, tiveram acesso a esse benefício. Reforça para a gente quem tem direito, quais são as regrinhas ali,
então,
quem tem direito.
Para os requisitos, né? A pessoa precisa ter, na verdade, trabalhado como seletista, ou seja, registro em carteira, pelo menos por 30 dias. Ela precisa estar, na verdade, devidamente registrada no PIS/PASEP pelo período de pelo menos 5 anos e precisa estar com todos os dados regulares do GOV e todos os dados regulares com relação às informações prestadas pelo empregador no E-Social para que ela possa ter este recebimento. E ela precisa ter média de recebimento de no máximo 2 salários mínimos. Então, para aquelas pessoas que já recebem mais desse valor, ela não terá esse direito. Mas para aquelas que receberam abaixo desse valor, ainda que num período proporcional, vamos imaginar que a pessoa tenha sido contratada em julho de 2024, né? Trabalhou ali pelo período de 6 meses, ela já vai ter direito sim a receber proporcionalmente em 2025 pelo período trabalhado ali em 2024. Então é bem importante que a pessoa pelo menos faça a consulta, volto a repetir aqui, através do Carteira de Trabalho Digital, através do GOV, ou mesmo na agência da Caixa Econômica Federal, se for empregado da empresa privada, E se estiver vinculado a uma área pública, se direciona ao Banco do Brasil.
Então, dia 29 de dezembro é o prazo para o saque do PIS/PASEP 2025. E se você tem alguma dúvida, ouvinte, se faz jus ou não, se pode receber ou não, verifique esses aplicativos que o doutor acabou de explicar e falar aqui. Se você não tem dificuldade de lidar com o aplicativo, de mexer, procure uma agência bancária ou do Banco do Brasil, se você é servidor público, ou da Caixa Econômica, se você trabalha aí com carteira assinada em alguma empresa. Você pode procurar o atendimento da agência bancária. Fala, eu quero saber sobre o meu PIS/PASEP, se eu tenho direito. Com certeza você vai ser direcionado a um guichê de atendimento, uma pessoa ali vai consultar e verificar se você tem esse valor na conta para poder receber. E aí já vai para a boca do caixa e vai receber esse dinheirinho extra aí no final do ano. Com relação ao ano que vem, 2026, é o pagamento ano base de qual ano?
Ano base 25. É sempre um ano anterior.
Ah, entendi.
Né? Então a gente sempre vai ter, na verdade, uma referência do ano anterior, que vai ter, na verdade, como pagamento o período. E aí, Rita, eu já até aproveito para fazer um alerta que já me fizeram essa pergunta em sala de aula. Né? Como na sala de aula nós temos vários estagiários, os estagiários chegaram para mim e perguntaram: professor, eu tenho efetivamente direito a receber o abono? Não tem direito, porque o estagiário ele não tem vínculo de emprego, diferentemente dos aprendizes e diferentemente de qualquer outro empregado que tem o vínculo de emprego.
Perfeito. Tem algo mais que o senhor gostaria de trazer aqui com relação ao PIS, PASEP, para 2026, que a gente acabou, eu acabei deixando aqui passar despercebido?
Não, o que eu vejo, na verdade, que vai ser bem importante, né, é as pessoas terem essa percepção que, efetivamente, com essa nova regra, esse limite de valor ele vai estar diminuindo. Né? Hoje a gente está falando de 2 salários mínimos, mas o ano que vem a gente vai estar falando, na verdade, de um valor inferior. Então, a cada ano, esses 27 milhões de brasileiros que atualmente estão recebendo, eles vão deixar de receber. Então é importante que a pessoa tenha em mente isso, para que ela não chegue no final do ano contando com este valor para honrar com algum pagamento e que ela, de repente, não vai, na verdade, efetivamente receber. E eu acho que um outro aspecto, e aí é de ordem, na verdade, não só do aspecto de direito, mas é tentar aproveitar efetivamente esse valor que está recebendo a mais no ano, para principalmente honrar e pagar as dívidas que são os juros mais altos. Né? Então, se você tem eventualmente um débito com relação a um cartão de crédito, se você tem algum débito relacionado ao cheque especial, aproveite esse valor, quite esse valor. Né? Porque efetivamente esse é o juros mais alto que existe e isso acaba se tornando uma bola de neve. E a gente sabe, na verdade, que qualquer ser humano com uma dívida, ele acaba, na verdade, não conseguindo dormir direito, não produz direito, acaba, na verdade, tendo um comportamento, às vezes, até exacerbado em termos de nervosismo, por conta do cenário financeiro. Então, acho que é importante ter, efetivamente, esse cuidado para que se tenha uma forma de trabalho, uma forma de vida melhor, para que ela se torne mais leve e para que as pessoas, na verdade, entrem em 2026 com um planejamento um pouco melhor e para que as coisas fluam de uma forma mais tranquila.
Doutor, muito obrigada por sua disponibilidade em participar aqui com a gente plena véspera de Natal. Foi muito bom falar sobre esse conteúdo aqui. A gente sabe que é tudo muito novo, então a gente precisa trazer esses esclarecimentos para os nossos ouvintes. Um bom dia para você, uma ótima véspera de Natal, um ótimo Natal para você e para toda a sua família.
Rita, muitíssimo obrigado pela oportunidade, desejo a você, a família, a todos da CBN, um excelente Natal e a todos os ouvintes que estão, na verdade, nos acompanhando, um feliz Natal e um 2026 com muita saúde e muitas realizações. Tudo de bom para vocês.